Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 15 de março. São 13 horas aqui em Washington e aqui na capital americana. Hoje estamos com o céu encoberto depois de alguma chuva. Lá fora, 14 graus. Eu estou na apresentação na primeira meia hora da hora e meia de produção. Com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Wojciech Zorniak. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Aviões russos começam a retirar da Síria. Tiroteio em Bruxelas durante a operação antiterrorista. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola, milhões de dólares desviados de um fundo global de saúde.
Durante pouco mais de um ano, Sónia Neves e Nilton Saraiva conseguiram sim ser detectados, evitar os controles internos e externos, manipular os processos internos e roubar uma quantidade significativa de fundos.
A saúde em Angola vai estar em foco. O Ministério da Saúde é acusado de incompetência.
Não há dinheiro para pagar. No entanto, dinheiro, há dinheiro para estas coisas, né? Para comprar carros caros.
Cangamba diz que vai levar juiz português a tribunal. Nós vamos ter os pormenores desta notícia e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A primeira vaga de aviões russo retornou hoje ao país proveniente da Síria, após o presidente Vladimir Putin ter ordenado a sua retirada ao cabo de uma operação de 5 meses e meio. A televisão russa transmitiu imagens de 3 aviões Su-34 numa base no sul do país, com os pilotos a serem recebidos com pessoas empunhando bandeiras e balões e uma banda a tocar marchas militares e o hino nacional. Nas conversações de paz a decorrerem em Genebra, na Suíça, a principal organização da oposição síria saudou a decisão de Putin, afirmando que poderá levar ao fim da guerra civil da ditadura do presidente Assad. O governo sírio rejeitou já a possibilidade de Assad ser afastado.
Os Estados Unidos vão diminuir as restrições de viagem por parte de americanos a Cuba, ao mesmo tempo alargar o acesso cubano às instituições financeiras norte-americanas e capacidade de trabalhar nos Estados Unidos. As novas regras ocorrem a escassos dias de viagem do presidente Obama a Cuba, quando se irá tornar no primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar aquele país em quase 90 anos.
Pelo menos um polícia ficou ferido num tiroteio hoje em Bruxelas, na Bélgica, durante uma operação antiterrorista. As autoridades dizem que a operação está ligada aos ataques de terroristas islâmicos em Paris em novembro do ano passado. Um dos principais suspeitos de envolvimento nesse ataque era residente em Bruxelas. Na operação de hoje, a polícia belga isolou uma zona de Bruxelas e encerrou escolas locais. Os meios de comunicação belgas dizem que os 2 polícias foram feridos e a polícia procura 2 homens armados.
O Supremo Tribunal da África do Sul rejeitou um apelo do governo contra a decisão segundo a qual o Estado tinha errado em permitir que o presidente sudanês Omar al-Bashir tivesse deixado o país, apesar de uma instrução no sentido de o impedir de fazer. Bashir encontrava-se em julho passado na África do Sul para a Cimeira da União Africana. Foi autorizado a sair, embora existisse a ordem do tribunal proibindo de sair antes do termo de uma audiência sobre se devia ser detido ao abrigo de um mandado de detenção internacional. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado contra Bashir sob a acusação de ter orquestrado genocídio na região do Sudão do Sul.
Eleitores americanos estão hoje a votar em eleições primárias em 5 estados. As atenções estão todas viradas para as primárias do Partido Republicano, estando em jogo 367 delegados à convenção do partido em eleições da Flórida, Ohio, Carolina do Norte, Missouri e Illinois. Analistas consideram que caso Marco Rubio não vença na Flórida e John Kasich não ganhe no Ohio, as suas candidaturas não têm qualquer possibilidade de continuar. No que diz respeito ao Partido Republicano, onde Hillary Clinton parece ter garantido a sua nomeação, o seu opositor Bernie Sanders tem a oportunidade de hoje de provar que a sua recente e surpreendente vitória no estado de Michigan não foi um acidente.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária deu a conhecer um relatório de um inquérito mandado instaurar a projetos financiados por aquela organização em Angola e que concluiu ter havido, citamos, de forma deliberada, o desvio de 4 milhões de dólares americanos em fundos do programa da malária. As acusações apontam para a coordenadora financeira da Unidade Técnica de Gestão do Ministério da Saúde, Sónia Neves, e o coordenador adjunto do Programa Nacional de Controlo do Paludismo, Nilton de Saraiva, que, de acordo com a auditoria a que a Voz da América teve acesso, e citamos novamente, ocultaram os desvios com documentação forjada e informação falsificada para dar às transações uma aparência de legitimidade. Mayra de La Saleta.
O gabinete do inspetor-geral do Fundo Global concluiu que se trataram de atos desonestos por dois agentes com responsabilidades fiduciárias para desviar fundos e enganar o Ministério da Saúde de Angola e o Fundo Global para seu próprio benefício pessoal. Durante pouco mais de um ano, Sónia Neves e Nilton Saraiva conseguiram sim ser detectados, evitar os controles internos e externos, manipular os processos internos e roubar uma quantidade significativa de fundos. A investigação desvendou práticas inadequadas relacionadas com a seleção de auditores externos em 2012 e 2013 para as auditorias da declaração financeira dos programas de malária e tuberculose geridos pela UTG. O Fundo Global disse que os concursos foram manipulados e os relatórios de avaliação das licitações falsificados, levando à seleção não competitiva e não transparente de auditores e elevados preços de auditoria. A própria empresa de Sónia Neves foi nomeada como auditora de uma auditoria do programa da malária, de acordo com o relatório, que descobriu também que ela tinha sido contratada como agente financeira sénior de uma grande promotora imobiliária em Luanda, durante a maior parte do tempo do seu contrato com o Fundo Global, recebendo salário das duas empresas e desempenhando um papel ativo na gestão dos negócios da empresa promotora e da sua própria empresa. As empresas Socopress, Gestinfortec e NCINN Limitada, com ligações a Sónia Neves, são apontadas como beneficiárias de pagamentos fraudulentos depositados em contas bancárias pessoais de empregados do Ministério da Saúde de Angola. O relatório indicou que, entre 2012 e 2014, Sónia Neves autorizou o pagamento de 2,4 milhões de dólares a favor da Socopress, empresa detida por ela e duas filhas menores. A investigação atribuiu à NCINN, de Nilton Saraiva, recebimentos ilícitos de 780 mil dólares. O Fundo Global cancelou o uso dos fundos do programa em março de 2014. O secretariado do Fundo Global exigiu ao Ministério da Saúde de Angola a recuperação de quase 4 milhões de dólares e até à data recebeu cerca de 3 milhões de dólares.
Era a Mayra de La Salette. Entretanto, um especialista angolano disse que se o Ministério de Saúde angolano foi sempre mais fácil comprar carros de luxo do que fazer investimentos no sistema de saúde. Esse especialista diz que o colapso do Serviço Nacional de Saúde é o resultado da má gestão dos recursos financeiros e humanos por parte do Ministério. Venâncio Rodrigues.
O médico angolano Maurilo Luyele, especialista em saúde pública, disse à Voz da América que o setor debate-se atualmente com a falta de pessoal qualificado porque, por alegada falta de verbas, não há concurso público para a admissão dos especialistas angolanos que se formam nas faculdades do país. Maurilo Luyele acusa os gestores do Ministério da Saúde de acharem mais importante comprar carros de luxo para diretores em detrimento de equipamentos hospitalares.
Não há técnicos suficientes para atender a demanda, não é? Médicos que saem das faculdades não são inseridos na função pública porque não há concurso público, não há dinheiro para pagar. No entanto, há dinheiro para estas coisas, né? Para comprar carros caros, né? Durante muito tempo foi mais fácil contratar estrangeiros, cubanos, exato, do que admitir recém-formados e enquadrá-los num programa de diferenciação de especialização bem estruturado. Portanto, isso tudo são fatores que se somaram, que atuaram sinergicamente e que resultaram nesta derrocada que assistimos hoje do Sistema Nacional de Saúde.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Um dos exemplos do que está a acontecer no sistema de saúde angolano vem do Hospital Pediátrico de Luanda, David Bernardino, que está a registrar uma média diária de 15 óbitos por várias doenças, uma situação preocupante. Algumas vezes isso é maior. Ontem, por exemplo, cerca de 27 crianças morreram no Hospital Pediátrico. A informação foi avançada pelo inspetor-geral do Ministério, Miguel de Oliveira. O responsável referiu que aquela unidade hospitalar foi visitada recentemente pelo Ministro da Saúde por duas vezes, face à gravidade da situação. Miguel de Oliveira diz que o hospital carece de camas, medicamentos, material gastável para atender à demanda, que nesta altura considerou de atípica. A Inspeção-Geral do Ministério de Saúde diz que a situação é crítica em todo o país. Coque Mucuta.
A situação nos hospitais de Luanda é considerada arrepiante, com críticas de doentes e profissionais da saúde. Alguns médicos começam a recorrer às redes sociais para pedirem ajudas. Preciso que me arranjem material hospitalar como luvas, seringas, compressas, curitas, soro e tudo o que puderem arranjar para as nossas crianças no hospital pediátrico. Por favor, nossos filhos estão a morrer. Peçam aos vossos amigos e colegas também, por favor. Nem que cada um compre uma seringa, acreditem, irá ajudar muito. Estamos mesmo mal aqui. Ontem perdemos 27 crianças. Lê-se num pôster colocado por uma médica no Hospital Lucrência Paí. Utentes ouvidos pela Voz da América afirmam que faltam luvas, seringas, agulhas, medicamentos, até mesmo camas para internarem os pacientes.
Estão sem medicação, tudo é de comprar, nada é gratuito. Pequena coisa tem que comprar, para atender bem todo doente. Caso que não, nada de... neste momento aqui não deve ter farmácia mais. Quem manda os valores para ir comprar. Com o teu dinheiro tem medicação. Caso que não, não tem dinheiro, nada de melhor.
Preciso de comprar luvas. Na sala que nós estávamos internados, na sala dos bebês, boa de baratas lá, bem suja, muito barata que está aí. Assim você mete só uma coisa de comer aí, boa de barata, estão a subir, não sei que. Parte de tratamento mesmo, os enfermeiros estão a se comportar mesmo bem. A maga, só isso, comprar medicamento, qualquer tipo de coisa tem que dar receita para eu comprar medicamento, qualquer tipo de coisa tem que dar receita para comprar medicamento. Que deles, é só mão deles de obra, que eles estão a fazer tratamento. Senão, parte de comprar medicamento, tem que ter mesmo dinheiro no bolso. Se não tem dinheiro no bolso, nada melhor que você vai fazer.
João Chicoia, diretor do Hospital de Capalanga em Viana, reconhece que a estrutura não tem capacidade para acolher, porque a procura é muito, e diz que 7 a 8 pessoas morrem diariamente naquele hospital.
A nossa administração está preocupada com isso. É muita gente aqui, é muita gente, os acompanhantes, a população doente e todos os outros que provavelmente não teríamos capacidade para satisfazer todos.
Por seu lado, o inspetor-geral do Ministério da Saúde, Miguel dos Santos Oliveira, afirma que a situação é preocupante, mas que estão a fazer reforços para conter a situação.
E isto não é só uma situação do hospital pediátrico, é uma situação no geral de todo o país. Se você for nas zonas sanitárias públicas, estão na mesma condição, abarrotado de pacientes, infelizmente, e também se for nas privadas também. Portanto, é uma situação que devemos atender com muita atenção, com todo cuidado, mas com todo o zelo e com todo o carinho e com o sentido humano.
Oliveira afirma ainda que a situação crítica que se vive no país deve-se essencialmente à falta de saneamento básico.
Na verdade, nós estamos numa situação atípica este ano. Nós temos uma grande descarga, portanto, de água em função das chuvas. Temos muita chuva este ano e também temos o saneamento básico do meio com uma situação muito complicada. Temos muito lixo e quando você tem essa combinação de lixo com águas paradas, você vai ter uma situação potencialmente perigosa devido ao aumento de vetores, que estou a falar, portanto, de mosquitos. E tendo mosquitos, vamos ter, portanto, todas as doenças que tanto aparecem, surgem, cujos vetores são os diversos mosquitos. Daí que você vai ter o aumento de casos de malária, aumento de casos de dengue, vai ter casos de febre amarela e outros casos.
De recordar que a sociedade angolana já se mobiliza para ajudar no fornecimento de consumíveis que se fazem falta nos hospitais da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E agora uma notícia sobre Bento Cangamba, o empresário e membro do Comitê Central do MPLA, anunciou que vai apresentar uma queixa-crime contra o juiz português Carlos Alexandre, que em 2014 determinou a apreensão preventiva das suas contas bancárias e propriedades em Portugal. Os factos remontam a outubro de 2014 e têm no magistrado uma figura central, segundo revelou na altura a imprensa portuguesa. Carlos Alexandre estava convencido que a fortuna de Bento Cangamba seria de origem criminosa. Foi de resto na sequência de uma ordem do juiz que a 15 de outubro de 2014 agentes da Polícia Judiciária, procuradores da Direção Central de Investigação e Ação Penal de Portugal, apreenderam 8 milhões de euros em dinheiro que estavam na posse do general e depositados em diversos bancos. Os fundos de Bento Cangamba e as suas propriedades foram mais tarde devolvidas. Vamos para o Coanza Sul, onde o secretário provincial da Casa CE, Domingos Francisco Sobral, diz que o governador Eusébio Teixeira está por detrás de uma campanha para tentar comprar membros da oposição. E isso, diz o dirigente local da Casa, é feito com recursos do Estado.
Nos últimos dias, acompanhamos algumas peças de teatro político, com suposto abandono massivo de membros de alguns partidos para engrossar as fileiras do MPLA. Este é um programa bem traçado, encabeçado pelo senhor primeiro-secretário provincial do MPLA, general Eusébio Teixeira, para destruir, enfraquecer os partidos na oposição. Mas queremos aconselhar os mentores deste teatro a reverem as suas estratégias, porque vão perder muito dinheiro e não vão conseguir vencer as populações. Aconteceu no Moçambique, tentaram alguns militantes da casa, com o benefício delas bicicleta, vimos no Kassong, usando os meios do Estado para benefício do partido. Esta tem sido a prática. E eu, como secretário provincial, sou exemplo disso, também fui tentado. O triste cenário é o facto de que usam os meios do Estado para corromper, ou, mas não há dinheiro para comprar a vacina para todo o cidadão do Coanza Sul. Só há dinheiro para comprar as consciências do cidadão para poder engrossar a UEMPELA. Obrigado, era nota de locação. Deram bicicletas. Nosso conselho aos membros, quando há esta oportunidade de receberem nota, recebam e preencham as fichas, mas com esta mesma nota vamos fazer campanha a favor da Casa CE.
Era Domingos Francisco Sobral, secretário provincial da Casa CE, no Coanza Sul. Voz da América a transmitir do Washington, primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira contamos ter como convidada Odete Fernandes, diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. O jornalismo angolano atravessa uma crise sem precedentes, com jornais a fecharem, salários em atrasos e despedimentos. O sindicato convocou uma reunião para debater a sobrevivência da profissão. Manuel José.
Até o presente momento, títulos como o Semanário Angolense, o Jornal Angolense, a Capital, o Continente, o Sol, o Agora, Semanário Económico, a Revista Vida do Jornal O País, a recente lista de 20 profissionais de comunicação da Rádio Eclésia, com aviso para serem despedidos, os atrasos no pagamento dos salários nos órgãos públicos, ensombram o futuro da mídia e dos jornalistas em Angola. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos desdobra-se em contactos com as empresas de comunicação do país para evitar males piores. É assim que no próximo dia 25 o sindicato realiza um encontro para debater os desafios para a sobrevivência da mídia, a que caminhos. Este cenário ensombrado, de acordo com Teixeira Cândido, secretário-geral do sindicato, já era previsível.
Nós já tínhamos previsto um cenário triste, desolador da comunicação social, um setor dramático.
Teixeira Cândido garantiu que já reuniu com a SEAST para que a Rádio Eclésia dê mais um tempo antes de despedir mais 20 funcionários da emissora católica de Angola por falta de sustentabilidade financeira. Apesar da crise que se verifica no país, Cândido pede às empresas que não tratem os profissionais da comunicação social como outro produto qualquer.
A comunicação social não é um produto como vender arroz, como vender sabão. As pessoas vão lá e compram, não.
O jornalista Makuta Nkondo também é uma das vítimas de despedimento por força do encerramento do Jornal Angolense. Pensa que a falta de liberdade de expressão está na base de tudo isto.
Eles são alérgicos à liberdade de expressão. Aquilo é maneira de silenciar a comunicação social. Todos os órgãos de comunicação social vão fechar. Que ainda não fecharam, são moribundos, acabarão por fechar. A Rádio Eclésia não só está despedida, porque despede profissionais para pôr lá sapateiros, e na Rádio Libertar, que ficou lá, que nem chega 3 ou 4 profissionais dignos desse título.
Os correspondentes da Voz da América não vão escapar a esta estratégia, segundo Nkondo.
Mesmo correspondente da imprensa internacional ultimamente estava a seguir os clamores do correspondente da Voz da América, aqui o banco ele dá dinheiro em Kwanza com um câmbio do século anterior. Aquilo é maneira de desmoralizar, é maneira de mandar calar a boca, de dizer que abandonem aquilo, senão você não consegue sobreviver com a família.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. É lá onde estão os melhores da bola. Hoje e amanhã continuam os jogos da segunda mão dos oitavos de final dessa competição. Em Inglaterra, hoje, Manchester City recebe o Dinamo de Kiev. City tem tarefa fácil, pois foi à Ucrânia ganhar na primeira mão por 3-1. Os homens da Ucrânia têm missão impossível. Atlético Madrid recebe o PSV Eindhoven da Holanda na primeira mão 0-0. À partida, Atlético de Madrid, portanto, favorito para passar, mas com 0-0 há sempre a possibilidade de um golo fora poder ditar a contenda se houver um empate. Amanhã temos Barcelona-Arsenal, Bayern-Juventus. Barcelona anunciou um reforço significativo da segurança devido a ameaças terroristas. Já apurados para os quartos de final, temos o Benfica de Portugal, Paris Saint-Germain da França, Real Madrid de Espanha e Wolfsburgo da Alemanha. Continuamos com o futebol e agora em Inglaterra, onde Leicester continua a sua senda impensável. Ontem bateu o Newcastle por 1-0 com um gol acrobático em bicicleta do japonês Okazaki. Quando lhe faltam 8 jogos para terminar o campeonato, Leicester, que há 2 anos estava na segunda divisão e o ano passado evitou por pouco ser despromovido, comanda o campeonato inglês com 63 pontos, mais 5 que o Tottenham em segundo. Arsenal está a 11 pontos, Manchester City a 12, mas Arsenal e City têm menos um jogo do que o impensável líder Leicester. Sensacional, e todos, claro, a apoiar o Leicester. Onde não houve sensação ontem foi em Portugal, onde o Benfica reassumiu o comando ao bater o último classificado, Tondela, por 4-1. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Uma vitória justa, clara, inequívoca. 4 golos de uma forma segura, sempre a controlar o adversário e o desafio.
Rui Vitória satisfeito com a vitória que coloca o Benfica no topo da classificação, com mais 2 pontos que o Sporting, mais 6 que o Porto. Basquetebol americano, Golden State Warriors imparável. Ontem tornou-se na mais rápida equipa a atingir 60 vitórias na fase regular da NBA. Bateu o New Orleans 125-107, 60 vitórias em 66 jogos. Tornaram-se também na primeira equipa a conseguir 60 vitórias em 2 épocas consecutivas, desde que o Boston Celtics fez isso entre 2007 e 2009. Com apenas 16 jogos para disputar na fase regular, o Golden State continua ainda no encalço do recorde do Chicago Bulls, que em 95-96 conseguiu 72 vitórias em 82 jogos. Um relatório semanal do Banco Nacional de Angola indica que os bancos angolanos não receberam divisas na última semana, depois de, no período anterior, o BNA só ter vendido euros. Há vários anos que não se registava uma situação em que o Banco Central não pôde injetar divisas nos bancos angolanos. A crise, como os ouvintes sabem, deve-se à queda do preço do barril de petróleo. Mas a descida do preço do petróleo parece finalmente ter parado. A Agência Internacional de Energia anunciou de facto que os preços parecem estar a recuperar depois de um longo declínio que favoreceu os consumidores de combustíveis, mas causou sérios problemas aos países produtores como Angola. Eduardo Ferro.
Segundo a AIE, a produção de petróleo nos Estados Unidos e noutros países deverá diminuir 750 mil barris por dia este ano, ultrapassando assim as previsões anteriores de 600 mil barris diários. Só nos Estados Unidos, a redução deverá rondar os 530 mil barris. Numa entrevista à Voz da América, o analista da firma Platts Bentek, Anthony Starkey, sublinhou que os preços desceram tanto que, em alguns casos, os produtores depararam-se mesmo com problemas para pagar o seu transporte. Geralmente, disse Starkey, há muita logística envolvida em levar o petróleo do local onde é produzido para as refinarias que o transformam nos combustíveis que usamos. E esses preços de transporte são uma fatia importante dos custos dos produtores. Starkey referiu-nos que alguns tipos de petróleo chegaram mesmo a ser transacionados abaixo de 10 dólares por barril. Portanto, esse nível, disse-nos Starkey, não era sustentável. Certamente que não haveria mais investimento na exploração de novos furos a esse nível de preços. Qualquer aumento dos preços do petróleo constitui boas notícias para os produtores, mas qual será o preço capaz de dar aos produtores um lucro razoável, mantendo ao mesmo tempo os consumidores relativamente satisfeitos? Segundo Starkey, esse valor anda à volta dos 60 a 70 dólares por barril.
Em termos de consumer impact, certainly lower oil prices has been beneficial to us.
Em termos do impacto nos consumidores, disse Starkey, certamente que os baixos preços foram benéficos. Mas qual é o equilíbrio capaz de satisfazer a todos? É difícil de dizer. Claro que os consumidores gostariam que se mantivesse de 30 a 40 dólares. Os produtores gostariam de 90 a 100 dólares por barril. Acho que um meio termo de 60 a 70 dólares satisfaria provavelmente toda a gente. Falando do regresso do Irão ao mercado petrolífero mundial, depois do levantamento das sanções internacionais, Starkey disse que o mesmo ainda não teve um impacto substancial para já.
É às 13 horas 30 minutos, hora de Washington. Vamos ficar com a voz de Tim Maia, Me Dê Motivo.
Engraçado. Às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. Me dê motivo
pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, forças russas iniciam a retirada. Bélgica, tiroteio durante a operação antiterrorismo, fere polícia. Estados Unidos, eleições primárias cruciais estão a decorrer em 5 estados. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Wojtek Sorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Cabo Verde, onde a ministra adjunta e da Saúde anunciou hoje o primeiro caso de microcefalia com provável ligação ao vírus Zika. Desde outubro passado, o arquipélago registrou mais de 7 mil casos suspeitos de Zika, dos quais 165 em mulheres grávidas. As autoridades dizem que a mãe não foi ao médico e, durante o período pré-natal, não fez qualquer referência de que tinha estado doente. Álvaro Luzer Andrade tem mais pormenores.
Até agora, 44 grávidas tinham dado à luz sem qualquer indicação de microcefalia e todas que estavam a ser acompanhadas também não davam qualquer indício de alguma deformação no feto. Foi notificado o nascimento de uma criança com evidências de microcefalia na cidade da Praia. Não temos ainda a confirmação de se tratar de microcefalia que esteja associada ao vírus Zika, mas é uma situação que tratamos como provável associação, anunciou a ministra adjunta e da Saúde, Cristina Fontes Lima, em conferência de imprensa, adiantando que segue-se agora a investigação necessária, como estipulado pela Organização Mundial da Saúde. O Diretor Nacional de Saúde, Tomás Valdez, também presente na conferência de imprensa, referiu que a mãe não foi ao médico e, durante o período pré-natal, não fez qualquer referência que tinha estado doente. Valdez adiantou ainda que a criança foi identificada no âmbito da vigilância às grávidas nos serviços de saúde. O Diretor Nacional de Saúde disse que a criança será seguida agora em consultas de pediatria e neuropediatria para estimular precocemente o desenvolvimento de alguma capacidade e autonomia básica e terá um acompanhamento social, bem como a família. Depois de um pico de quase 500 casos semanais em novembro, na última semana foram registados 33 casos suspeitos de Zika, o que para o Ministério da Saúde de Cabo Verde indica que a doença está em fase decrescente. Atualmente, segundo a ministra adjunta e da Saúde, apenas a Praia, na capital, e São Filipe, na Ilha do Fogo, estão a notificar casos suspeitos, enquanto as Ilhas do Maio e da Boa Vista não registaram casos nas últimas semanas. A epidemia de Zika em Cabo Verde foi oficialmente declarada a 22 de outubro de 2015 e até o dia 6 de março foram registados 7.457 casos suspeitos.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Passagem agora a Moçambique. A tensão política ou militar poderá afetar a economia moçambicana este ano. O Banco de Moçambique advertiu há dias que há o risco do produto interno bruto do país não crescer. Os empresários moçambicanos estão, entretanto, apreensivos, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
A CTA, Confederação das Associações Económicas de Moçambique, diz que já sente o impacto da crise, em particular no setor de transporte de mercadorias, que está condicionado a colunas militares na ligação entre Maputo e o resto do país. Eduardo Sengo, diretor executivo adjunto e porta-voz da CTA, explicou à Voz da América o cenário real vivido pelos empresários da área de transporte de mercadorias.
Aumenta o tempo e o custo de transporte, e com um risco muito grande de se perder o próprio meio de transporte. O outro aspecto é a forma como esta situação está sendo vendida para fora do país. Isto faz com que a imagem do país deteriore-se junto dos investidores externos. É uma questão que cria-lhes problema, porque para nós o investimento externo é uma fonte de financiamento tanto a diversas atividades, tanto ao próprio desenvolvimento económico e social do país.
Sengo disse ainda que o setor de turismo fora da capital Maputo também está a ser prejudicado, uma vez que as pessoas não se sentem seguras nas estradas ou no interior do país. Além do risco de não crescimento do produto interno bruto, o Banco de Moçambique advertiu que o país poderá não conseguir controlar a inflação. O impacto da tensão político-militar vem-se aliar aos habituais problemas de calamidades naturais.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Os ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, reúnem-se na quinta-feira em Lisboa para, entre outros temas, analisar a escolha do próximo secretário executivo daquela organização, uma escolha que está envolta em polémica. Enquanto o governo português já anunciou que vai apresentar um candidato ao cargo, por ser agora a sua vez, de acordo com a rotatividade em prática desde a criação da organização em 1996, os demais países dizem que há um acordo de cavalheiros que exclui Portugal de apresentar um candidato a secretário-executivo por ser a sede da organização. Antigos secretários-executivos, como o angolano Marcolino Moco e o cabo-verdiano Luís Fonseca, dizem desconhecer tal acordo, mas o atual secretário-executivo, moçambicano Murad Muraji, afirmou ter ouvido falar da existência do mesmo. Os governos do Brasil, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe defendem também o acordo e o primeiro-ministro São Tomiense, Patrice Trovoada, revelou que o seu país vai apresentar um candidato ao cargo. A Voz da América ouviu Carlos Veiga, primeiro-ministro de Cabo Verde, na altura da criação da CPLP, e ele diz desconhecer qualquer acordo de cavalheiros. Ele não sustenta a tese de que Portugal não possa concorrer.
Não tenho ideia que tenha acontecido, não tenho ideia, e não vejo também muita lógica. Eu acho que o facto de Portugal ter aceito ter sede da CPLP foi algo de normal e até desejado. Que, no fundo, foi o país que mais puxou a existência da CPLP. Não penso que esta fosse uma razão agora para retirar a Portugal a possibilidade de tornar o secretário executivo. Eu penso que tem que ter em conta o que é melhor para a CPLP. Não se basear em regras que são claras, que são escritas, não é bom para qualquer organização. É preferível que, se houvesse alguma limitação, condicionamento, é preferível que isso ficasse expresso nos documentos da organização.
Quanto à saída para este impasse, o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano foi claro.
A CPLP tem outros problemas muito mais importantes, não é este problema importante. Desde que a pessoa proposta seja uma pessoa com qualidade, com as condições necessárias, que devem ser avaliadas por todos os países, não é? Mas se a pessoa tem condições, não vejo porque não há de ser secretário executivo, se a organização pode ganhar com isto.
A escolha do futuro secretário-executivo da CPLP será debatida na próxima quinta-feira em Lisboa, na reunião dos chefes das diplomacias dos 9 países que compõem a comunidade. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, os eleitores americanos estão a votar hoje em eleições primárias em 5 estados que poderão servir para definir a corrida presidencial. As atenções estão todas viradas para as primárias do Partido Republicano, onde o controverso bilionário Donald Trump parece imparável. Hoje estão em jogo 367 delegados à Convenção do Partido Republicano e em dois dos cinco estados em jogo, Flórida e Ohio, o sistema não é proporcional. Quer dizer que o vencedor leva consigo todos os delegados correspondentes a cada um desses estados. A Flórida é um estado vital e os analistas concordam que, caso o senador Marco Rubio, senador precisamente pelo estado da Flórida, não vença o seu estado com 99 delegados, a sua candidatura à presidência chega ao fim. As sondagens indicam que é isso que poderá acontecer com uma vitória clara de Donald Trump, mas claro que está que as sondagens se têm mostrado erradas em alguns casos. Outro grande estado em jogo hoje, em que também tem um sistema em que o vencedor leva, portanto, todos os delegados, é o Ohio, onde estão em jogo 66 delegados e onde as sondagens indicam uma luta renhida entre o governador do estado, John Kasich, e Donald Trump. Já no que diz respeito ao Partido Democrático, onde Hillary Clinton parece ter garantido a sua nomeação, o seu opositor Bernie Sanders, o senador democrata do Vermont, tem a oportunidade hoje de provar que a sua recente e surpreendente vitória no estado de Michigan não foi um acidente. Sanders tem a possibilidade de vencer no Ohio, Missouri e Illinois, mas os analistas dizem que ele não só tem que vencer, como tem que vencer por uma grande margem para poder recuperar a distância que o separa de Hillary Clinton. Mais adiante, aqui na Voz da América, nesta nossa emissão em português, o nosso colega João Santa Rita terá mais pormenores sobre as importantes eleições que estão a decorrer hoje aqui nos Estados Unidos. A descida dos preços do petróleo parece finalmente ter parado. A Agência Internacional de Energia, a AIE, anunciou de facto que os preços parecem já estar a recuperar depois de um longo declínio que favoreceu os consumidores de combustíveis, mas que causou sérios problemas aos países produtores. Segundo a AIE, a produção de petróleo nos Estados Unidos e noutros países deverá diminuir 750 mil barris por dia este ano, ultrapassando assim as previsões anteriores de 600 mil barris diários. Só nos Estados Unidos, a redução deverá rondar os 530 mil barris. Numa entrevista à Voz da América, o analista da firma Platts Bentek, Anthony Starkey, sublinhou que os preços desceram tanto que, em alguns casos, os produtores depararam-se mesmo com problemas para pagar o seu transporte. Geralmente, disse Starkey, há muita logística envolvida em levar o petróleo do local onde é produzido para as refinarias que o transformam nos combustíveis que usamos. E esses preços de transporte são uma fatia importante dos custos dos produtores. Starkey referiu-nos que alguns tipos de petróleo chegaram mesmo a ser transacionados abaixo de 10 dólares por barril. Portanto, esse nível, disse-nos Starkey, não era sustentável. Certamente que não haveria mais investimento na exploração de novos furos a esse nível de preços. Qualquer aumento dos preços do petróleo constitui boas notícias para os produtores. Alguns países baseiam os seus orçamentos em previsões de rendimentos petrolíferos. Quando os preços estavam acima de 100 dólares, tudo corria bem. Já o mesmo não se pode dizer a menos de metade do preço. Mas qual será o preço capaz de dar aos produtores um lucro razoável, mantendo ao mesmo tempo os consumidores relativamente satisfeitos? Segundo Starkey, esse valor anda à volta dos 60 a 70 dólares por barril.
In terms of the consumer impact, certainly lower oil prices has been beneficial to us.
Em termos do impacto nos consumidores, disse Starkey, certamente que os baixos preços foram benéficos. Mas qual é o equilíbrio capaz de satisfazer a todos? É difícil de dizer. Claro que os consumidores gostariam que se mantivesse de 30 a 40 dólares. Os produtores gostariam de 90 a 100 dólares por barril. Acho que um meio termo de 60 a 70 dólares satisfaria provavelmente toda a gente. Falando do regresso do Irão ao mercado petrolífero mundial, depois do levantamento das sanções internacionais, Starkey disse que o mesmo ainda não teve um impacto substancial para já. Ainda não teve um impacto e acho que isso se deve ao facto de ter havido perturbações inesperadas da produção noutros sítios que contrabalançaram o regresso do petróleo iraniano. Essas perturbações foram essencialmente no Iraque e na Nigéria, com sabotagens aos oleodutos dos dois países, travando assim a exportação. A produção iraniana tem estado a preencher até certo ponto esse vazio.
Starkey acrescentou ainda que a prova real para o mercado será quando esses oleodutos forem reparados com o reaparecimento de mais petróleo da Nigéria e do Iraque.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O ministro da Defesa russo afirmou hoje que o primeiro grupo de aviões deixou a Síria na sequência do anúncio do presidente Vladimir Putin de retirar a maior parte das suas forças do país, da Síria, após uma operação de 5 meses e meio. Detalhes com Paulo Oliveira.
Os aparelhos deixaram a base aérea de Maymin, na província da Síria, de um ataque em direção à Rússia. Putin revelara ontem, segunda-feira, que o grosso do contingente militar na Síria tinha cumprido a missão. Considero que a tarefa que tinha sido atribuída ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas está praticamente concluída, e por isso ordenei ao ministro a retirada dos nossos militares da República Árabe da Síria. O enviado especial da ONU, Staffan de Mistura, elogiou a decisão de Putin como sendo um desenvolvimento importante e manifestou a esperança de que tenha um impacto positivo nas conversações de paz em Genebra. O embaixador de Angola na ONU, Ismael Gaspar Martins, que detém a presidência rotativa do Conselho de Segurança, sublinhou esperar que a decisão russa e o resumo das conversações de paz constituam um resultado positivo. A Casa Branca indicou que o presidente Barack Obama tinha telefonado a Putin na segunda-feira para debater o anúncio da retirada e bem como fazer avançar as negociações políticas para a Síria. Em Damasco, o gabinete da presidência referiu que a Assad concordara com a decisão russa, tendo acrescentado que Moscou prometera que o contingente aéreo que chegara nos finais de setembro não vai deixar totalmente o país. O porta-voz da oposição síria, Salim al-Muzlat, acolheu cautelosamente a decisão de Putin, esperando que se traduza no terreno, inquirindo sobre se a decisão é de retirada das tropas ou a redução do número dos aparelhos estacionados na Síria.
No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O Burundi está desapontado com a decisão da União Europeia de suspender a ajuda ao país. A suspensão foi anunciada ontem, alegadamente por o governo não fazer o suficiente para acabar com o conflito político que lá se verifica. Amâncio Miguel tem mais para nós.
A União Europeia atribuiu a culpa ao presidente Pierre Nkurunziza pela irrupção da violência que, desde abril do ano passado, causou a morte de 400 pessoas e por não conseguir respeitar os direitos humanos. A ajuda da União Europeia para o período 2014-2020 é estimada em 480 milhões de dólares americanos. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Burundi, Alain Nyamitwe, reconheceu que o seu país precisa de ajuda, mas disse que a decisão da União Europeia é uma chamada de atenção a todos os países em desenvolvimento no sentido de dependerem de si mesmos e não da ajuda externa. Nyamitwe disse que a decisão não é de todo negativa, embora o governo não tenha ficado satisfeito porque havia abordado a questão e precisava de encorajamento para continuar a proteger os interesses do povo do Burundi. Ele sublinhou, no entanto, que apenas os burundeses resolverão os problemas do seu país e não cabe à União Europeia ou a qualquer outro parceiro determinar o rumo de um país, seja ele o Burundi, Ruanda, Congo ou qualquer um. Nyamitwe disse que o Burundi irá aprender a ser resiliente e depender de si mesmo sem ajuda externa. Recorde-se que no mês passado o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e uma delegação de 5 chefes de Estado africanos estiveram no Burundi para apelar ao governo no sentido de optar pelo diálogo para resolver a crise política. A Comunidade de Estados da África Oriental indicou também no mês passado em Arusha o antigo presidente da Tanzânia, Benjamin Mkapa, para mediar as conversações entre o governo e a oposição do Burundi. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Burundi diz que o governo do seu país continua interessado no diálogo.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Nós estamos a emitir a partir dos estúdios aqui na capital americana. A organização não-governamental sul-coreana HWPL emitiu uma declaração sobre a cessação da guerra e a conquista da paz mundial. Aquela declaração visa fazer pressão junto dos líderes do mundo no sentido de fazer com que ninguém recorra ao uso da força ou da violência militar para resolver conflitos ou crises políticas, religiosas ou de outra natureza. Francisco Júnior tem mais detalhes.
é o que pedem as crianças, é o que quer a HWPL, um movimento pela paz, oficialmente fundada por Man Hee Lee, um veterano da Guerra da Coreia, que está agora a dedicar a sua vida a apenas uma causa: fazer com que não mais haja conflitos armados no mundo. E nesta segunda-feira deu-se um passo considerado importante, tendo em vista alcançar esse objetivo. Num dos hotéis de Seul foi assinada uma declaração sobre a cessação da guerra e conquista da paz mundial. A declaração foi elaborada pelos 20 membros do Comitê da HWPL, que reúne 20 especialistas em direito internacional. Entre esses especialistas constam os nomes de dois brasileiros e um português. Manuel Ribeiro é professor de Direito Internacional na Universidade de Lisboa. Explica que a ideia é fazer com que a declaração assinada em Seul pela Organização Sul-Coreana possa ser aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Não é que a declaração propriamente em si traga nada de muito novo, mas se faz condensa uma série de instrumentos internacionais dispersos, e porque enfim, hoje de facto a guerra, exceto em casos de legítima defesa ou no quadro de deliberações do Conselho de Segurança das Nações Unidas, já é proibida pelo direito internacional. O esforço aqui é para que haja um compromisso positivo no sentido de facto não recorrer a meios militares para resolver crises internacionais.
Segundo o professor Manuel Ribeiro, o passo seguinte e o desejo do presidente da HWPL é trabalhar-se no sentido de que haja uma convenção que proíba a guerra em todo o planeta, um propósito que Arnaldo Neto, professor na Faculdade de Direito do Instituto de Educação Superior da Paraíba, Brasil, acredita ser possível.
É preciso acreditar sim no movimento, em qualquer movimento que agregue força para trazer a paz às situações conflitantes, não somente em Moçambique, não somente na Europa, não somente na Síria. A gente sabe que o Brasil também enfrenta situações de tensões ligadas a várias causas. Então todo esforço é válido.
E de Seul, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, a nossa convidada aqui no Angola Fala Só esta semana vai ser Odete Fernandes, diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Portanto, amigo ouvinte, não perca a oportunidade na sexta-feira de conversar com Odete Fernandes aqui na Voz da América. E tempo agora, aqui na Voz da América, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. É lá onde estão os melhores da bola. Hoje e amanhã continuam os jogos da segunda mão dos oitavos de final dessa competição. Em Inglaterra, hoje, Manchester City recebe o Dinamo de Kiev. City tem tarefa fácil, pois foi à Ucrânia ganhar na primeira mão por 3-1. Os homens da Ucrânia têm missão impossível. Atlético Madrid recebe o PSV Eindhoven da Holanda na primeira mão 0-0. À partida, Atlético Madrid, portanto, favorito para passar, mas com 0-0 há sempre a possibilidade de um golo fora poder ditar a contenda se houver um empate. Amanhã temos Barcelona-Arsenal, Bayern-Juventus. Barcelona anunciou um reforço significativo da segurança devido a ameaças terroristas. Já apurados para os quartos de final, temos o Benfica de Portugal, Paris Saint-Germain da França, Real Madrid de Espanha e Wolfsburgo da Alemanha. Continuamos com o futebol e agora em Inglaterra, onde Leicester continua a sua senda impensável. Ontem bateu o Newcastle por 1-0 com um gol acrobático em bicicleta do japonês Okazaki. Quando lhe faltam 8 jogos para terminar o campeonato, Leicester, que há 2 anos estava na segunda divisão e o ano passado evitou por pouco ser despromovido, comanda o campeonato inglês com 63 pontos, mais 5 que o Tottenham em segundo. Arsenal está a 11 pontos, Manchester City a 12, mas Arsenal e City têm a menos um jogo do que o impensável líder Leicester. Sensacional, e todos claro a apoiar o Leicester. Onde não houve sensação ontem foi em Portugal, onde o Benfica reassumiu o comando ao bater o último classificado, Tondela, por 4-1. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Uma vitória justa, clara, inequívoca. 4 golos de uma forma segura, sempre a controlar o adversário e o desafio.
Rui Vitória satisfeito com a vitória, que coloca o Benfica no topo da classificação, com mais 2 pontos que o Sporting, mais 6 que o Porto. Basquetebol americano, Golden State Warriors imparável. Ontem tornou-se na mais rápida equipa a atingir 60 vitórias na fase regular da NBA. Bateu o New Orleans 125-107, 60 vitórias em 66 jogos. Tornaram-se também na primeira equipa a conseguir 60 vitórias em 2 épocas consecutivas, desde que o Boston Celtics fez isso entre 2007 e 2009. Com apenas 16 jogos para disputar na fase regular, o Golden State continua ainda no encalço do recorde do Chicago Bulls, que em 95-96 conseguiu 72 vitórias em 82 jogos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, a nossa convidada aqui na sexta-feira na Voz da América vai ser Odete Fernandes, diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Tempo para as notícias aqui na Voz da América. A primeira vaga de aviões da Força Aérea Russa estão a regressar ao seu país, provenientes da Síria, na sequência do anúncio do presidente Vladimir Putin de que tinha ordenado a retirada da maior parte das suas forças da Síria após uma operação de 5 meses e meio. Os Estados Unidos vão diminuir as restrições de viagem por parte dos americanos a Cuba e, ao mesmo tempo, alargar o acesso cubano às instituições financeiras americanas e à capacidade de trabalhar nos Estados Unidos. As novas regras ocorrem a escassos dias da viagem do presidente Barack Obama a Cuba, quando irá tornar-se o primeiro presidente americano em exercício a visitar aquele país em quase 90 anos. Eleitores americanos estão hoje a votar em eleições primárias cruciais em 5 estados. As atenções estão todas viradas para as primárias do Partido Republicano. Estão em jogo 367 delegados à convenção do partido em eleições da Flórida, Ohio, Carolina do Norte, Missouri e Illinois. Do lado dos democratas, Hillary Clinton segue com bastante vantagem, mas Bernie Sanders tem a possibilidade de vencer no Ohio, Missouri e Illinois. E tempo para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, 15 de março. O Washington Post dá destaque precisamente à campanha presidencial aqui nos Estados Unidos com o título Sanders quer surpreender no Midwest.
Quanto ao New York Times, dá destaque também à política nacional, dizendo que Donald Trump e Hillary Clinton descobrem que as suas palavras podem ser armas. Quanto ao Wall Street Journal, diz que Donald Trump quer pôr os seus adversários KO nestas primárias que estão a decorrer neste momento aqui nos Estados Unidos. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 32 segundos aqui em Washington. São nublado, temperatura de 15 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zornia. Principais temas do dia. Aviões russos começaram a abandonar a Síria. Washington vai diminuir restrições contra a Havana. São 5 estados americanos que votam as primárias do Partido Republicano. 15 de março de 2016. Terça-feira, estaremos com a cena política americana e a saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. A Ministra Adjunta da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje o primeiro caso de microcefalia, com provável ligação ao vírus Zika. Desde outubro, o arquipélago registrou mais de 7 mil casos suspeitos de Zika, das quais 165 grávidas. As autoridades dizem que a mãe não foi ao médico durante o período pré-natal e não fez qualquer referência a que tinha estado doente. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Até agora, 44 grávidas tinham dado à luz sem qualquer indicação de microcefalia e todas que estavam a ser acompanhadas também não davam qualquer indício de alguma deformação no feto. Foi notificado o nascimento de uma criança com evidências de microcefalia na cidade da Praia. Não temos ainda a confirmação de se tratar de microcefalia que esteja associada ao vírus Zika, mas é uma situação que tratamos como provável associação, anunciou a ministra adjunta e da Saúde, Cristina Fontes Lima, em conferência de imprensa, adiantando que segue-se agora a investigação necessária, como estipulado pela Organização Mundial da Saúde. O Diretor Nacional de Saúde, Tomás Valdez, também presente na conferência de imprensa, referiu que a mãe não foi ao médico e, durante o período pré-natal, não fez qualquer referência que tinha estado doente. Valdez adiantou ainda que a criança foi identificada no âmbito da vigilância às grávidas nos serviços de saúde. O Diretor Nacional de Saúde disse que a criança será seguida agora em consultas de pediatria e neuropediatria para estimular precocemente o desenvolvimento de alguma capacidade e autonomia básica e terá um acompanhamento social, bem como a família. Depois de um pico de quase 500 casos semanais em novembro, na última semana foram registados 33 casos suspeitos de Zika, o que para o Ministério da Saúde de Cabo Verde indica que a doença está em fase decrescente. Atualmente, segundo a ministra adjunta e da Saúde, apenas a Praia, na capital, e São Filipe, na Ilha do Fogo, estão a notificar casos suspeitos, enquanto as Ilhas do Maio e da Boa Vista não registaram casos nas últimas semanas. A epidemia de Zika em Cabo Verde foi oficialmente declarada a 22 de outubro de 2015 e até o dia 6 de março foram registados 7.457 casos suspeitos.
A tensão político-militar poderá afetar a economia moçambicana este ano. O Banco de Moçambique advertiu há dias que existe o risco de o produto interno bruto não crescer. Os empresários moçambicanos estão apreensivos. Amácio Miguel.
A CTA, Confederação das Associações Económicas de Moçambique, diz que já sente o impacto da crise, em particular no setor de transporte de mercadorias, que está condicionado a colunas militares na ligação entre Maputo e o resto do país. Eduardo Sengo, diretor executivo adjunto e porta-voz da CTA, explicou à Voz da América o cenário real vivido pelos empresários da área de transporte de mercadorias.
Aumenta o tempo e o custo de transporte, e com risco muito grande de se perder o próprio meio de transporte. O outro aspecto é a forma como esta situação está sendo vendida para fora do país. Isto faz com que a imagem do país deteriore-se junto dos investidores externos. É uma questão que cria-lhes problemas, porque para nós o investimento externo é uma fonte de financiamento tanto a diversas atividades, tanto ao próprio desenvolvimento económico e social do país.
Sengo disse ainda que o setor de turismo fora da capital Maputo também está a ser prejudicado, uma vez que as pessoas não se sentem seguras nas estradas ou no interior do país. Além do risco de não crescimento do produto interno bruto, o Banco de Moçambique advertiu que o país poderá não conseguir controlar a inflação. O impacto da tensão político-militar vem-se aliar aos habituais problemas de calamidades naturais.
Obrigado, Amâncio. Os ministros dos negócios estrangeiros e das relações exteriores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, reúnem-se na próxima quinta-feira em Lisboa para, entre outros temas, analisar a escolha do próximo secretário executivo da organização, que se encontra envolvida em polémica. Enquanto o governo português anuncia que vai apresentar um candidato ao cargo, que, por ser agora a sua vez, de acordo com a rotatividade em prática desde a criação da CPLP em 1996, os demais países dizem haver um acordo de cavalheiros que exclui Portugal de apresentar um candidato a secretário executivo por ser Lisboa à sede da organização. Antigos secretários executivos, como o angolano Marcolino Mouco e o cabo-verdiano Luís Fonseca, dizem desconhecer o tal acordo, mas o atual secretário executivo, o moçambicano Murado Mourjargi, afirmou ter ouvido falar da existência desse mesmo acordo. Os governos do Brasil, de Angola, de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe também defendem o acordo, e o primeiro-ministro de São Tomé, Patrício Trovoada, revelou que o seu país vai apresentar um candidato. A Voz da América ouviu Carlos Veiga, primeiro-ministro de Cabo Verde, na altura da criação da CPLP, que diz desconhecer qualquer acordo de cavalheiros. Ele não sustenta a tese de que Portugal não pode concorrer.
Não tenho ideia que tenha acontecido, não tenho ideia, e não vejo também muita lógica. Eu acho que, de facto, Portugal ter aceito a sede da CPLP foi algo do normal e até desejado, porque, no fundo, foi o país que mais puxou da existência da CPLP. Não penso que esta fosse uma razão agora para retirar a Portugal a possibilidade de designar um secretário executivo. Eu penso que tem que ter em conta o que é melhor para a CPLP. Não se basear em regras que são claras, que são escritas, não é bom para qualquer organização. É preferível que, se houvesse alguma limitação, condicionamento, é preferível que isso ficasse expresso nos documentos da organização.
Quando as saídas para este impasse, o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano é claro.
A CPLP tem outros problemas muito mais importantes, não é esse problema importante. Desde que a pessoa proposta seja uma pessoa com qualidade, com as condições necessárias, que devem ser avaliadas por todos os países, não é? Mas se a pessoa tem condições, não vejo porque não há de ser secretário executivo, se a organização pode ganhar com isto.
A escolha do futuro secretário executivo da CPLP será discutida, como referimos, na quinta-feira em Lisboa, na reunião dos chefes de diplomacia dos 9 países daquela comunidade. Aqui na cidade de Washington, passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
Uma delegação moçambicana está a proceder esta semana a contactos com investidores no Reino Unido e nos Estados Unidos na tentativa de obter apoio para a reestruturação da dívida de 697 milhões de dólares da empresa moçambicana de atum em Matum, informou a agência financeira Bloomberg. A delegação, chefiada pelo ministro das Finanças Adriano Malayane, reuniu-se na segunda-feira em Londres com os tomadores da emissão de obrigações no montante de 850 milhões de dólares, parte da qual já foi amortizada, e deverá efetuar uma reunião de teor semelhante hoje em Nova Iorque. O empréstimo original foi colocado em 2013 pelos bancos Credit Suisse e VTB da Rússia, que foram agora contratados para procurar junto dos investidores aprovação para o processo de reestruturação. Entretanto, a agência Fitch Ratings colocou a notação de risco associada à dívida de Moçambique em processo de avaliação negativa por causa da proposta de reestruturação da dívida da Ematum, que para aquela agência constitui uma falha no pagamento. O Banco de Moçambique decidiu manter inalteradas as taxas de referência do mercado, tendo a excedência de liquidez continuada em 10,75% e a da constituição de depósitos em 4,25%. A decisão de manter as taxas inalteradas ocorreu depois da Comissão ter avaliado os desenvolvimentos recentes da conjuntura económica internacional, onde se observa uma recuperação ligeira dos preços de algumas matérias-primas face aos mínimos registados este ano. Foram ainda considerados os prováveis impactos das intempéries que assolam Moçambique, que, conjugados com a tensão política ou militar, que dificulta a livre circulação de pessoas e bens, poderão afetar os objetivos macroeconómicos estabelecidos para 2016, nomeadamente as previsões do crescimento do produto interno bruto e da inflação. O Banco Português, o Banco de Investimento Global, BIG, vai abrir este mês uma filial em Moçambique. Moçambique conta atualmente com 18 bancos, 8 microbancos, 7 cooperativas de crédito, uma sociedade de locação financeira e outra de investimento, além de diversas sociedades financeiras e operadores de microcrédito. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,1 dólares, a libra estava cotada a 1,41 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,66 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Eleitores americanos estão hoje a votar em eleições primárias em 5 estados que poderão servir para definir a contenda. João Santa Rita.
As atenções estão todas viradas para as primárias do Partido Republicano, onde o controverso bilionário Donald Trump parece imparável. Hoje estão em jogo um total de 367 delegados à convenção do partido e em 2 dos 5 estados em votação, a Flórida e o Ohio, o sistema não é proporcional, isto é, o vencedor leva para si todos os delegados à convenção. A Flórida é um estado considerado vital e os analistas concordam que caso Marco Rubio não vença esse estado, com 99 delegados, e que ele representa no Senado, a sua candidatura à presidência chegará ao fim. As sondagens indicam que é isso que vai acontecer com uma vitória clara de Donald Trump. Mas claro está, as sondagens têm estado erradas em alguns casos. O outro grande estado em jogo é em que também tem o sistema de que o vencedor leva todos os delegados, é o Ohio, onde estão em jogo 66 e onde as sondagens indicam uma luta renhida entre o governador do estado, John Kasich, e Donald Trump. Henry Olson, um especialista eleitoral do Centro para a Política Pública, diz que uma vitória de Kasich poderá abrandar a corrida de Trump para alcançar os 1.237 delegados necessários para ter a nomeação garantida, mas que isso parece, de momento, problemático.
It's very difficult to see somebody getting 1237 other than Trump.
É muito difícil ver algum candidato que não seja Trump alcançar os 1.237 delegados, disse Olson. Portanto, acrescentou, se Trump tem 70% das possibilidades de ganhar, isso significa que ele tem 30% de não o fazer. E eu digo que há, portanto, 30% de possibilidade de se ter uma convenção aberta. Eram palavras do analista Harry Olson, que se referia assim à possibilidade de se chegar à convenção sem um vencedor garantido. E essa parece, de momento, ser a aposta de todos aqueles dentro do Partido Republicano que se opõem à candidatura de Trump. Se Trump, com efeito, perder hoje no Ohio, o que é possível, e na Flórida, o que não parece viável, e vencer com pequenas margens Illinois, Missouri e Carolina do Norte, pode fazer face a essa possibilidade. Mas uma vitória na Flórida e Ohio põe, enfim, as candidaturas de Rubio e Kasich, deixando apenas como seu oponente Ted Cruz. No que diz respeito ao Partido Democrático, onde Hillary Clinton parece ter garantido a sua nomeação, o seu opositor, Bernie Sanders, quer provar certamente que a sua surpreendente recente vitória no estado de Michigan não foi um acidente. Sanders tem a possibilidade de vencer no Ohio, Missouri e Illinois, mas os analistas dizem que Sanders não só tem que vencer, mas tem que vencer por grande margem. Hillary Clinton deverá vencer na Flórida e Carolina do Norte por mais de 20%, fazendo aumentar a sua vantagem em delegados.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, e bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde. E hoje vamos falar do impacto do meio ambiente na nossa saúde e também da reação ao stress. Convosco está Ana Guedes. Em 2012, cerca de 12,6 milhões de pessoas morreram porque viviam ou trabalhavam em locais pouco saudáveis. Destas mortes, 2,2 milhões restaram-se em África. Destes dados de 2012, diz-se que um em cada quatro mortes se deveu a fatores como a poluição da água, do ar ou do solo, a exposição a químicos nocivos, mudanças climáticas e radiação ultravioleta. No segundo relatório sobre o impacto dos riscos do meio ambiente na saúde das populações, é revelado que, desde há 10 anos, quando saiu o primeiro relatório, as mortes por doenças não transmissíveis, sobretudo com fatores de poluição, como fumar em segunda mão ou fumador passivo, aumentaram, provocando doenças como cancros, doenças respiratórias, ataques cardíacos, tudo devido a ambientes pouco saudáveis em que se vive ou que se trabalha. Da mesma forma que, diz o mesmo relatório, diminuíram as mortes por doenças infecciosas como doenças diarreicas e malária com frequência relacionadas com água poluída, fracas condições sanitárias e gestão de desperdícios. Contribuíram para este declínio o maior acesso à água potável, redes mosquiteiras e acesso a medicamentos essenciais. O relatório destaca medidas eficazes que os países podem adotar para reduzir o número de fatalidades devido a estes fatores de risco ambiental. Alargar o acesso à água potável, promover a lavagem das mãos, o fornecimento de melhores condições sanitárias. Por outro lado, a OMS refere à redução do uso de combustíveis sólidos e ao aumento do uso de tecnologias energéticas em que é baixa a percentagem de carbono usada, chamadas energias limpas. Da mesma forma, menciona legislação para reduzir a exposição ao tabaco, reduz o peso destes fatores de risco ambiental para a saúde e acrescenta um melhor planeamento também das comunidades e do trânsito urbano, também ajudam, e ainda a construção de casas eficientes em termos de uso energético. Há uma necessidade urgente de investir nestas estratégias para reduzir riscos ambientais nas nossas cidades, nas nossas casas e locais de trabalho, afirmou Maria Neira, que é a diretora do Departamento de Saúde Pública, Meio Ambiente e Determinantes Sociais da Saúde, na Organização Mundial de Saúde. Tais investimentos, acrescentou Neira, podem reduzir significativamente o peso das doenças cardiovasculares e respiratórias
cancros e produzir reduções nos custos de saúde. Segundo um estudo recente, não é o stress e quantas vezes estamos estressados que nos mata, mas a forma como lidamos com esse stress. Há muito que se relacionou o termo stress com doenças cardiovasculares e com morte prematura, mas um novo estudo sugere que o que tem maior impacto na saúde não é a quantidade de coisas que nos deixam nervosos, ansiosos, estressados, mas a forma como encaramos o que nos causa esses estados. Um grupo de investigadores da Universidade do Estado da Pensilvânia e da Universidade de Colômbia entrevistou diariamente e durante uma semana 909 pessoas, entre os 35 e os 85 anos de idade, sobre a quantidade de fontes de stress na sua vida diária, como discussões ou problemas no trabalho, e como se sentiam em resposta a esses eventos. Os investigadores também analisaram as diferenças na frequência cardíaca em descanso no laboratório. Os investigadores descobriram que a quantidade de stress que uma pessoa experimentava não tinha qualquer efeito na frequência cardíaca em descanso, mas as pessoas que tinham reações mais dramáticas e emocionais ao stress, como sentir-se zangado, nervoso, irritado, com medo ou triste, tinham mais tendência para ter alterações na frequência cardíaca em descanso. Portanto, como destaca a principal autora deste estudo, a Nancy Sen, pode ser a nossa reação emocional que prolonga e intensifica a nossa resposta física ao stress. Pelo que aconselho é que, se se sente estressado, frustrado, irritado, respire devagar e concentre-se na sua respiração, pois pode ajudar a relaxar e a proteger o seu coração. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Vamos voltar de hoje a 8 dias e até lá, um abraço, saúde, Ana Guedes.
Obrigado, Ana. E agora vamos para o espaço musical com David Neal em Night is on Fire.
The driveway, slow summer on a Friday, here we go again, wild in the wind, mama knows she's gonna be late, hit the party just to watch her dance, good to go when she grabs your hand, like a shot from a gun, it's a dead run, the first leg of a getaway plan, you burn rubber when you smoke them ties, day's gone and the night's on fire. She like and pulls it on like gasoline. When you know what you're headed to, what's the red blood boy to do? She's telling you to turn on the highway. Sunset melts on the blue way. Blackbird watching on a telephone wire. Whiskey on her lips and the night's on fire. New with stars close enough to touch. July promise in the back of that truck. Sunset melts on the blue way. Blackbird watching on a telephone wire. Whiskey on the lips and the night's on fire. Little stars close enough to touch. July promise in the back of that truck.
E após David Nealon, Night is on Fire, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 15 de março de 2016. A primeira vaga de aviões russos regressou ao país provenientes da Síria na sequência do anúncio do presidente Vladimir Putin, que tinha ordenado a retirada da maioria das suas forças após uma operação de 5 meses e meio. A televisão russa, aliás, transmitiu imagens de 3 aviões Su-34 numa base do sul do país, com os pilotos a serem recebidos com pessoas empunhando bandeiras e uma banda a tocar marchas militares. Nas conversações de paz que decorrem, entretanto, em Genebra, a principal organização da oposição síria saudou a decisão de Putin, afirmando que poderá levar ao fim da guerra civil e da ditadura do presidente Assad. O governo sírio rejeitou já a possibilidade de Assad ser afastado. Os Estados Unidos vão diminuir as restrições de viagem por parte de americanos para a Cuba e, ao mesmo tempo, alargar o acesso cubano às instituições financeiras norte-americanas, bem como a capacidade de poder trabalhar aqui nos Estados Unidos. As novas regras ocorrem a escassos dias da viagem do presidente Barack Obama a Cuba, quando irá se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício, a visitar aquele país em quase 90 anos. As duas nações têm passado quase 50 anos de hostilidade após o revolucionário Fidel Castro ter derrubado o ditador apoiado pelos Estados Unidos dos Fulgêncio Batista. Eleitores americanos votam hoje em eleições primárias em 5 estados. As atenções estão todas viradas para as primárias do Partido Republicano. Estão em jogo 367 delegados à convenção do partido em eleições na Flórida, Ohio, Carolina do Norte, Missouri e Illinois. Os analistas consideram que, caso Marco Rubio não vença na Flórida, John Kasich não ganhe no Ohio, as suas candidaturas não têm qualquer possibilidade de continuar. No que diz respeito ao Partido Democrático, onde Hillary Clinton parece ter garantida a sua nomeação, Bernie Sanders tem a oportunidade hoje de provar que a sua recente surpreendente vitória no estado de Michigan não foi um acidente. Sanders tem a possibilidade de vencer no Ohio, Missouri e Illinois, mas os analistas dizem que Sanders não só tem que vencer, mas como tem que vencer por grande margem. Hillary Clinton deverá vencer na Flórida e Carolina do Norte por mais de 20%, fazendo assim aumentar a sua vantagem em delegados. Pelo menos um polícia ficou ferido em um tiroteio hoje em Bruxelas, na Bélgica, durante uma operação antiterrorista. As autoridades dizem que a operação está ligada aos ataques terroristas islâmicos em Paris, em novembro passado. Um dos principais suspeitos do envolvimento naquele ataque era residente em Bruxelas. Na operação de hoje, a polícia belga isolou uma zona de Bruxelas, em ação de escolas naquela área. Mas a informação dizem que 2 polícias foram feridos e a polícia procurou 2 homens armados. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tráfico ilegal de vida selvagem em risco aumentou para níveis alarmantes em 2015, com os caçadores ilegais matando 1.175 rinocerontes na África do Sul, comparando com os 13 ocorridos em 2007. Anualmente, cerca de 30 mil elefantes foram mortos pelas presas de marfim. Em resultado da caça ilegal e do tráfico, muitas espécies em risco estão à beira de extinção. Existe muito mais em jogo, afirmou o secretário assistente para os narcóticos e assuntos de aplicação da lei, William Brownfield. Estes crimes não são cometidos por pequenos caçadores ilegais, mas sim por redes globais bem equipadas, bem organizadas e assistidas por uma rede de corrupção e de criminosos. São redes organizadas, eficientes, com frequência violentas e bem financiadas. São responsáveis por alimentar não apenas a destruição de recursos naturais, como minar o primado da lei, causando danos irreversíveis às comunidades, às economias locais e ao meio ambiente, fomentando a instabilidade, possibilitando fundos significativos utilizados por grupos violentos, até mesmo terroristas. Em resposta a esta escalada, em 2013, o presidente Barack Obama instituiu a Força de Tarefa Presidencial para o Tráfico de Vida Selvagem, presidida pelo Departamento de Estado, do Interior e da Justiça, para coordenar uma estratégia governamental para conter as atividades ilegais que ameaçam a sobrevivência de muitas espécies da vida selvagem. Este e outras iniciativas por parte dos Estados Unidos e dos seus parceiros mundiais produziram um ponto de viragem na luta contra o tráfico de vida selvagem e a sua aplicação está em curso. Por exemplo, o Departamento de Estado realizou parceria com a ONG African Wildlife Foundation para a cooperação regional com a Força Policial do Leste de África para desenvolver um programa com cães nos principais portos de África e o comércio pela internet de vida selvagem e a sua aplicação. Através da parceria com a ONG para o programa de detecção com cães, foram colocados 2 animais no aeroporto internacional Jomo Kenyatta para inspeção de bagagem. É evidente que os passageiros estão conscientes da presença dos animais e isto constitui uma mensagem forte para os traficantes.
Em janeiro deste ano foram feitas 4 apreensões no aeroporto. Todo o mundo tem interesse na proteção dos animais, afirmou o Presidente Obama, e os Estados Unidos estão comprometidos em cumprir a sua obrigação para ajudar a preservar a beleza natural da Terra para as gerações futuras. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, 15 de março de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos, quando prepararam, apresentaram o programa. Sinceros votos de muito boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.